no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal destrói embarcações usadas no garimpo ilegal de ouro no Rio Madeira. Indígenas denunciam abandono e falta de serviços básicos no Acre. Tartarugas são devolvidas à natureza durante a ação em Santarém. E Caritas Brasileira alinha atividades para 2026.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você! Iniciamos essa edição falando que Invest Roraima 2030 apresentou potencialidade do Estado a investidores nacionais. O evento reuniu empresários e autoridades. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
O crescimento econômico de Roraima e as perspectivas de desenvolvimento local até o fim da década estiveram no centro do Invest Roraima 2030, realizado na última segunda-feira no Centro Amazônico de Fronteiras, em Boa Vista. Com lotação máxima de plateia, o evento reuniu empresários de diversas regiões do Brasil, autoridades estaduais e os ex-ministros da Agricultura, Antônio Cabreira, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque. De maneira resumida, o Invest Roraima 2030 é um reforço na estratégia do governo do Estado em posicionar Roraima como um polo de oportunidades, integração internacional e crescimento sustentável nos próximos anos. A programação é uma vitrine para a atração de investimentos ao Estado. Durante a programação, o governador Antônio Denário apresentou indicadores que posicionam Roraima como o estado com maior crescimento do PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, nos últimos anos. Segundo ele, os resultados são fruto de uma política contínua de atração de investimentos iniciada em 2019.
Invest Roraima 2030, mais uma ação do governo do estado. Um dia muito especial, recebemos a visita do presidente da Guiana, Irfan Mohamed Ali. Nosso parceiro, nosso amigo, estamos incrementando muitas ações com o governo da Guiana, entre exportação, produção de alimentos, geração de emprego e desenvolvimento de Roraima e da Guiana. E agora, recebendo empreendedores de todo o Brasil aqui no Estado de Roraima. E vamos mostrar as potencialidades do Estado de Roraima para todos aqueles que escolheram Roraima para fazer os seus investimentos. Roraima é o estado que tem o maior crescimento do PIB do Brasil, que gera mais empregos formais proporcional. A economia está crescendo, o Estado desenvolvendo, o trabalho está dando certo e tem que continuar.
Segundo o governo, o evento reuniu mais de 60 empresários de diferentes regiões do Brasil que puderam conhecer de perto as potencialidades de Roraima. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves para a Rede de Notícias da Amazônia.
Liderança indígena denuncia abandono e falta de serviços básicos em território Kuntanawa, no Acre. Laísa Maia traz as informações.
A liderança indígena Aru Katunawá denunciou a situação de abandono vivida pelas famílias do povo Kuntanawá, que habitam o território localizado no Alto Rio Tejó, no município de Marechal Taumaturgo, no interior do Acre. Pertencente ao tronco linguístico Pano, o povo Kuntanawá luta há décadas pela demarcação e pela proteção de suas terras tradicionais. Segundo a denúncia, as comunidades enfrentam a ausência de serviços básicos como energia elétrica, água potável e educação, além de sofrer discriminação e preconceito. De acordo com as lideranças, diversos pedidos de providência já foram encaminhados a órgãos competentes, com destaque para a empresa Energisa, responsável pelo fornecimento de energia na região. Ainda assim, o acesso à eletricidade continua sendo negado à comunidade.
Nós estamos, tudo que a gente produz, né, de a nossa safra de agrofloresta, estão sendo desperdiçados pelo fato de não ter, né, uma energia para poder conservar os nossos alimentos. Então, assim, são várias políticas públicas que estão sendo atendidas, desde saúde, educação, o serviço de abastecimento de água, como poço artesiano. Né? Então, assim, são vários benefícios que a gente não recebe nem por parte do governo federal, nem do estado e nem do município. Então, são coisas de direitos básicos, como saúde, e nós não temos uma escola sequer dentro do nosso território. Principalmente agora, mais exclusivamente sobre a Energisa, o posicionamento, né, deles.
As lideranças indígenas cobram ações urgentes do poder público para garantir dignidade, direitos básicos e melhores condições de vida ao povo Kuntanawá. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério Público Federal contesta a cobrança de honorários advocatícios contra o povo xicrim e pede multa a escritório por má-fé. A manifestação aponta ainda vício de consentimento e táticas que desestruturaram a organização social indígena. Confira com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, apresentou uma manifestação à Justiça Federal em Marabá, no estado do Pará, pedindo a rejeição total de uma ação de cobrança de honorários movidas por um escritório de advocacia contra associações do povo xicrim do Cateté. O órgão classificou a conduta do escritório como ato atentório à dignidade da justiça e solicitou a aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, além de indenização por danos morais coletivos no valor de 200 mil. A ação foi ajuizada por um escritório de advocacia que prestou serviços jurídicos às associações indígenas em ações civis públicas contra a mineradora Vale. O caso envolve contratos firmados entre 2017 e 2020 que estabeleciam honorários de êxito de 10% a 20% sobre valores destinados à comunidade indígena. O MPF destaca que a assinatura dos contratos foi marcada por vício de consentimento, ou seja, os indígenas foram induzidos a erro, assinando documentos cujo conteúdo e impacto financeiro não compreendiam plenamente. O órgão pontua que não houve obrigatória consulta prévia e livre informada, um direito fundamental previsto na Convenção 69 da OIT. Sem apoio de intérpretes ou assessoria antropológica no momento da assinatura, a comunidade foi vulnerabilizada, permitindo que cláusulas abusivas fossem impostas, como a que prevê o pagamento integral dos honorários mesmo em caso de rescisão do contrato. A manifestação ministerial detalha como a atuação do escritório foi predatória e prejudicial à coesão do grupo. Para garantir a manutenção dos contratos e o controle sobre os recursos, os advogados teriam estimulado dissidências internas e a criação de novas associações, desestabilizando o modo de organização tradicional do xicrim. A Justiça Estadual chegou a determinar a penhora de valores vitais para a sobrevivência da comunidade para garantir o pagamento ao escritório. No entanto, após intervenção do MPF, o Supremo Tribunal Federal, o STF, suspendeu as decisões que autorizavam essas retenções, reconhecendo o risco à subsistência dos indígenas. O MPF anexou à sua manifestação um laudo técnico-antropológico elaborado por peritos do Ministério Público da União, MPU, baseado em trabalho de campo realizado em agosto de 2025 junto à comunidade xicrim. A investigação constatou que os indígenas não tiveram acesso à leitura formal dos contratos, não receberam tradução para a língua nativa, nem explicação adequada dos termos jurídicos. Conforme relatos colhidos pelos peritos, os documentos foram apresentados prontos, sem possibilidade de discussão ou modificação. O laudo antropológico descreve que o escritório de advocacia se posicionou ativamente contra a celebração do acordo global com a Vale, tentando persuadir as lideranças xicrim a rejeitar a solução consensual. Segundo depoimentos colhidos, o advogado argumentava que a via judicial seria mais lucrativa. De forma subsidiária, caso o judiciário entenda pela validade dos contratos, o MPF defende que não há direitos aos honorários de êxito, pois a condição para seu recebimento ou sucesso nas demandas não foi implementada pelo trabalho do escritório. O acordo global foi celebrado quase 2 anos após a destituição do advogado e, segundo o MPF, resultou na atuação do próprio MPF nas ações civis públicas. O MPF solicita justiça em procedência total da ação de cobrança, reconhecendo a nulidade dos contratos por vício insanável, subsidiariamente a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual adequado, com afastamento da cláusula que garante honorários integrais em caso de rescisão. A condenação do escritório ao pagamento de 200 mil por danos morais coletivos à comunidade xicrim do Cateté, valor a ser revertido em políticas públicas de capacitação técnica e jurídica culturalmente adequadas aos indígenas e a aplicação de multa de 5% do valor da causa ao escritório por ato atentório à dignidade da justiça por não ter exposto os fatos conforme a verdade. O MPF reforça que os valores em disputas são verbas de reparação socioambiental destinadas à saúde, educação e proteção territorial e não podem ser capturados por táticas jurídicas que exploram a vulnerabilidade de povos tradicionais. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, a operação destrói embarcações usadas no garimpo ilegal em Rondônia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A Polícia Federal, com apoio do Ibama, destruiu 29 embarcações e motores usados no garimpo ilegal de ouro no Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia, durante uma operação realizada nesta terça-feira. No local, os agentes encontraram dragas e balsas de médio e grande porte, o que, segundo a polícia, indica a atuação de um grupo organizado com estrutura para operar em larga escala. De acordo com a Polícia Federal, como não foi possível retirar os equipamentos do rio, a destruição foi feita conforme prevê a legislação ambiental. Durante a ação, também foram apreendidos celulares, frascos com mercúrio, substância tóxica usada na extração de ouro, e uma arma de fogo. Dois homens foram presos em flagrante por porte ilegal de arma e levados para a Superintendência da Polícia Federal em Rondônia. Segundo a corporação, o garimpo ilegal provoca danos graves ao meio ambiente, como a contaminação da água por mercúrio e a destruição do leito do rio, além de afetar comunidades ribeirinhas indígenas da região. As investigações continuam para identificar os financiadores e outros envolvidos na atividade. Os suspeitos podem responder por crimes ambientais, usurpação de bens da União e a associação criminosa. Com informações do GU Rondônia. Novo empréstimo de 500 milhões de reais é plano do governo do estado para saneamento básico em 5 municípios no interior do Amazonas. Bruno Elander traz as informações.
Para desenvolver intervenções de infraestrutura hídrica e de saneamento básico sustentável em 5 municípios do interior do Amazonas, o governo planeja contrair um empréstimo internacional de 100 mil dólares ou 500 milhões de reais. As informações são da Unidade Gestora de Projetos Especiais, o GPE, que enviou representantes para um encontro com integrantes da Prefeitura de Presidente Figueiredo e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, na última semana. A intenção é coletar informações sobre o sistema de abastecimento de água, o esgotamento sanitário, drenagem e gestão de resíduos sólidos. Além da cidade das Cachoeiras, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Iranduba integram o Programa de Resiliência Climática e Segurança Hídrica na Bacia Amazônica. A proposta prevê o início da preparação do programa para 2026, com a apresentação de carta consulta e aprovação da operação de crédito em 2027. Segundo o líder da Divisão de Água e Saneamento do BID no Brasil, Gustavo Mendes, a iniciativa está em fase de visitas exploratórias, uma etapa inicial para a estruturação do projeto. Nesta fase, segundo o representante do BID, o objetivo é levantar informações e necessidades dos municípios para realizar um diagnóstico dos serviços de saneamento básico. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E cerca de 5 mil tartarugas devem ser devolvidas à natureza em ação na comunidade Coroca, no Arapiuns, em Santarém. Terceira soltura das tartarugas da Amazônia acontece neste sábado e faz parte de um trabalho contínuo de preservação ambiental desenvolvido pela comunidade. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Comunitários de Coroca, localizada na margem esquerda do rio Arapiuns, no projeto de assentamento agroextrativista, o Pai Lago Grande, em Santarém, promovem neste sábado a terceira soltura das tartarugas da Amazônia. A ação faz parte de um trabalho contínuo de preservação ambiental e proteção dos quelônios, desenvolvido pela comunidade desde 1998, quando foram doados 3 mil filhotinhos de tartaruga da Amazônia. E neste sábado, cerca de 5 mil tartarugas vão ser devolvidas à natureza, como relata Luziette da Silva Correia, moradora da comunidade.
A comunidade Coroca vai fazer a soltura de aproximadamente 5 mil filhotes de tartarugas da Amazônia. A comunidade vem trabalhando para a proteção dos quelônios desde 1998, quando a comunidade ganhou por doação 3 mil filhotinhos de tartarugas da Amazônia. Desde então, a comunidade vem trabalhando para proteger tanto as matrizes quanto os filhotinhos, né? Então, em 2019, elas começaram a reprodução. Então, ela tem um trabalho muito árduo, a comunidade, né? Então, desde que elas começaram a colocar ovos, então a comunidade se organiza para todos os dias, quando está no período da reprodução, que é setembro e outubro, então colocar caixas como uma proteção em cima dos ovos, marca. o dia que ela colocou, porque a partir de 45 dias eles podem eclodir, né? Então vai de 45 a 60 dias.
Luziette destaca ainda que a iniciativa reforça a importância do cuidado com o meio ambiente e do envolvimento das comunidades locais na preservação, principalmente com o Rio Arapiuns.
A importância das tartarugas da Amazônia para o Rio Arapiuns, na verdade, ele não tinha muitas tartarugas, né? Então, a partir do momento que a comunidade Coroca começa a trabalhar, e no período, no ano de 2009, quando foi uma das maiores enchentes, quebrou a proteção que tinha, né? Porque, para quem não conhece a comunidade Coroca, quando o rio enche, o lago onde tem a criação, ele acaba juntando com o rio, né? Em 2009, acabou quebrando uma proteção que tinha. 90% das 3 mil que a comunidade recebeu como doação, elas acabaram saindo para o Rio Arapiuns, né? E a partir de lá, então, começaram a ver tartarugas no rio, né? E já com a, agora com a devolutiva de filhotes, a importância que tem são para as futuras gerações, né? Porque quem mora na área ribeirinha, né? Ele é uma subsistência, né, dos povos também.
A terceira soltura das tartarugas da Amazônia representa um importante contexto ambiental, mas também reforça que ações comunitárias podem transformar os espaços e preservar as espécies. Além disso, é uma oportunidade para que outras pessoas, como visitantes, turistas e apoiadores da causa, façam parte desse momento tão simbólico, como ressalta Luziette.
Na verdade, o objetivo da comunidade Coroca já era fazer a devolutiva, né, dos filhotes para a natureza, para contribuir com os nossos rios, né? Então, a gente decidiu fazer um evento. Então, esse evento para que as pessoas pudessem ficar sabendo, as pessoas pudessem nos apoiar, as pessoas pudessem participar, né? Não só a comunidade, mas como outras comunidades e todas as pessoas que vêm. Então, essas pessoas podem sim apoiar e participar também, claro.
A comunidade Coroca também é referência em turismo de base comunitária na região, promovendo atividades que valorizam a cultura local, a exemplo do artesanato do Trançados do Arapiuns, com a Galeria Aripó, a Culinária e o Meliponário. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Caritas Brasileira alinha atividades socioassistenciais em 2026. A equipe visitou ainda o projeto da Horta Comunitária no distrito de Caiambé, iniciativa considerada essencial para a comunidade local. Saiba mais com Yolanda Mendes.
Durante o encontro, agentes da Caritas vivenciaram de perto a realidade amazônica e fortaleceram os laços com a prelazia de Tefé. A equipe também conheceu o projeto da Horta Comunitária no distrito do Caiambé, iniciativa considerada essencial para a comunidade local. De acordo com o padre Marcos Gumieiro, o projeto vai além da produção de alimentos, fortalece os vínculos comunitários, incentiva o cuidado com a terra e promove dignidade às famílias participantes. Ele destaca que a atuação das mulheres é um dos pilares da ação, com impacto direto na economia local.
E aqui na sede, que é o Caiambé, temos aqui a nossa igreja São Sebastião, temos também alguma atividade social e entre elas temos a horta comunitária, né, esse projeto que existe desde 2003, 2014. No momento são 12 pessoas, são 10 mulheres, 2 homens que levam esse projeto à frente. Então produz as verduras como a cebola, a cebolinha, cheiro verde, o maxixe e outros temperos, né?
A representante do município de Borba, Socorro Paiva, ressaltou que a convivência com a prelazia de Tefé possibilitou uma compreensão mais profunda dos desafios da região, como as longas distâncias, o acesso restrito a políticas públicas e as ameaças aos modos de vida tradicionais. Segundo ela, a experiência também evidenciou a força da organização comunitária e da solidariedade que sustenta a missão da Cáritas do Amazonas.
Hoje, vivenciando essa experiência aqui na prelazia de Tefé e conhecendo essas comunidades, distintas vivências, né? Nós não podemos dizer que são iguais. Então, eu levo essa experiência lá para o Rio Madeira, para as comunidades que muitas vezes pensam que não há mais essa esperança, essa alternativa. E nós não podemos perder. Mas, acima de tudo, a grande união.
A equipe visitou a comunidade de Tapucu, na zona rural de Tefé, no Amazonas, e conheceu de perto iniciativas que garantem o sustento das famílias, como a criação de peixes e galinhas, a meliponicultura com abelhas sem ferrão e a produção de farinha mecanizada.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Missa em alusão ao Dia Mundial dos Enfermos reúne fiéis em Tefé. Celebração destacou o cuidado com a vida, fé e a missão da Pastoral da Saúde junto aos enfermos e idosos. Os detalhes com Hanna Clara.
A Catedral de Santa Teresa em Tefé, no Amazonas, acolheu fiéis nesta quarta-feira para a missa em alusão ao Dia Mundial dos Enfermos e em honra à Nossa Senhora de Lourdes. Organizada pela Pastoral da Saúde da Prelazia de Tefé, a celebração foi presidida pelos padres José Joaquim e padre Roland e reuniu agentes de pastoral, idosos, profissionais da área da saúde e o público em geral em um momento de oração e reforçando o espírito de solidariedade e compaixão cristã. Inspirada na mensagem do Papa Leão XIV, que recorda que no espírito da compaixão celebramos juntos o amor que se faz cuidado, a celebração convidou a comunidade a colocar em oração todos aqueles que enfrentam doenças, bem como os profissionais e familiares que se dedicam ao cuidado diário. Um dos momentos mais significativos da celebração foi a bênção com óleo na testa dos presentes, sinal de consolo, fortalecimento espiritual e esperança. Padre José Joaquim destacou a importância desta celebração em alusão a essa data instituída pelo Santo Papa João Paulo II.
É um dia muito importante de oração, mas também de encontro com todos os irmãos e irmãs enfermos. É um dia em que o Pastoral da Saúde toma consciência da sua missão no mundo, de ir ao encontro daqueles que mais precisam, dos fragilizados, né, de modo muito particular, dos nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo, né, com enfermidades, né? Então, além de ser um momento de oração, de encontro, mas é um momento também de a gente reavivar a nossa missão como igreja, de ir ao encontro dos nossos irmãos e irmãs enfermos.
Para Ediana Vieira, coordenadora e agente de Pastoral da Saúde, a celebração também foi um momento de renovação da missão.
É um momento para lembrar que cada vida tem um valor imenso, independente das circunstâncias, e que a nossa presença enquanto igreja, a escuta e o cuidado podem ser tão terapêuticos quanto qualquer remédio. Que possamos ser bons samaritanos no dia a dia, como bem falou nosso Papa Leão XIV. Pois cuidar é um ato de amor que transforma tanto quem recebe quanto quem oferece.
A celebração ao Dia Mundial do Enfermo e em memória Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos enfermos, marca o fortalecimento da pastoral e reafirma o compromisso da Igreja de Tefé com o cuidado integral da vida, especialmente daqueles que mais necessitam de atenção, fé e esperança. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte e seguidor da RNA, Rede de Notícias da Amazônia. Eu quero destacar hoje uma realidade muito própria das grandes cidades, médias cidades, regiões metropolitanas, que é o transporte público coletivo. Grande parte das regiões que eu citei agora há pouco são servidas pelo ônibus, mas também algumas outras têm trens, metrôs, etc., transporte alternativo, carrinhos lotação, todo esse emaranhado a serviço do sistema público de transporte. Sinceramente, a gente entende que a grande parte das nossas cidades não é bem servida no transporte público. Muitas vezes ele não é priorizado. E há uma série de discussões a respeito de priorizar o transporte público em vez do transporte privado, de incrementar cada vez mais energia limpa, combustíveis limpos, priorizar também o conforto, a pontualidade, enfim, uma discussão muito grande. Em São Luís, recentemente, tivemos uma greve que durou vários dias com grave dano e prejuízo para a população, que é sempre a principal atingida, a população, os pobres, aqueles que precisam do transporte público para estudar, para trabalhar, para ir ao médico, para ter acesso aos equipamentos de lazer, etc. Essa realidade não é exclusiva a São Luís. Talvez aí onde você me ouve, teve uma greve em algum momento dos últimos meses ou dos últimos anos que afetou gravemente a sua realidade. Isso é uma falta de investimento e uma falta também de levar com seriedade um serviço público essencial. Muito se criticou aqui em São Luís a ação desses agentes. Como lidou a prefeitura? Como lidou a Câmara de Vereadores? Como lidaram também os empresários, os sindicatos dos rodoviários, a mediação da justiça, enfim. A greve chegou ao fim, mas o clima de tensão aqui não terminou. Há ameaças veladas de que se isso não acontecer, se aquilo outro não chegar, se essa medida não for efetivada, a greve volta. Enfim, a discussão é profunda e precisamos de políticos, precisamos de agentes que discutam isso com seriedade para o bem da população. É verdade também que nessas horas há quem queira instrumentalizar essas greves para fatores ou para factoides políticos. É preciso identificar também esses espertalhões. O ano está só começando, o carnaval está batendo as portas. Que Deus abençoe todas as cidades, tenhamos transporte público de qualidade e que possamos brincar o carnaval ou mesmo nos retirar no carnaval com tranquilidade, com atendimento público de qualidade para nossos cidadãos, para nosso povo. Um ótimo feriado de carnaval, já me antecipando, e desejo a você, sempre ligado aqui na Rede de Notícias da Amazônia, cuidando e comunicando na querida Amazônia. A você meu abraço, a você minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4.391 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Hanna Clara, Laísa Maia, Bruno Elander, Lawane Gonçalves e Yolanda Mendes. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.